Mata bicho.
Bom dia, bem-vindo de volta agora para o Mata Bicho. No decorrer da próxima hora vai estar na minha companhia Gonçalo Pina e do Luís Pereira connosco. Temos João Paulo Barbosa de Melo, deputado à Assembleia da República, eleito pelo PSD, que vai estar responsável pelo comentário à atualidade. Começamos agora com a imprensa, com a revista de imprensa regional. O Diário de Coimbra. Coimbra desafia a região para se unir num fórum. José Manuel Silva, ontem no dia do município de Coimbra, defendeu a criação e formalização de um fórum dos municípios do centro para uma defesa mais forte dos interesses da região. A tarde esteve reservada para as homenagens, segundo indica a chamada de primeira página do Diário de Coimbra. Juntas Freguesia vão poder candidatar-se diretamente aos fundos comunitários de Portugal, Portugal 2030 e também uma chamada para o desporto académica vai promover muitas alterações nas camadas jovens. Já o diário As Beiras também chama a atenção para Coimbra, que não quer uma região relegada para terceiro plano, conforme afirmou ontem José Manuel Silva na Feira do Livro, na sessão solene do Dia da Cidade. O Presidente da Câmara apelou ontem para a criação de um fórum dos municípios do centro, tendo em vista a defesa dos interesses legítimos da região. Ainda em Coimbra, a Feira Popular garante segurança do carrossel há anos e depois de algumas denúncias nas redes sociais e no âmbito da região, na Figueira da Foz, Santana Lopes, o Presidente da Câmara, e Luís Montenegro reúnem na Câmara Municipal. São estas então as chamadas de primeira página dos dois principais jornais da região de Coimbra. Já temos agora em estúdio o nosso convidado de hoje, João Paulo Barbosa de Melo, deputado à Assembleia da República, eleito pelo PSD. Tem comigo também em estúdio o meu colega Luís Pereira. Bom dia.
Obrigado.
Por ter aceitado o convite.
Como
já demos nota agora, a comunicação social regional deu toda destaque à sugestão dada pelo Presidente da Câmara, João Manuel Silva, durante o discurso da cerimónia do Dia da Cidade, de criação de um fórum dos municípios do centro, com o objetivo então de defender os interesses da região. De que forma é que Coimbra iria beneficiar então deste tipo de organização?
Bom dia para já mais uma vez e bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Bom, a ver, isso eu acho que é mais, entra pelos olhos dentro de qualquer pessoa, que Coimbra, o município de Coimbra, precisa de se agregar com os municípios em seu redor para ter peso político em Portugal. Pronto, isto hoje é absolutamente claro. Se calhar há umas dezenas de anos atrás Coimbra sozinha tinha um peso político que se impunha, quase que diria, nem precisava dos outros. Isso já não é mais esse tempo. E portanto, ou Coimbra agrega à sua volta um maior número possível de municípios que tenham interesses comuns, e falo em primeira instância dos municípios mais à volta de Coimbra, da chamada comunidade intermunicipal de Coimbra, não é? Que basicamente coincide com uns pequenos acrescentos com o distrito de Coimbra, né? O distrito de Coimbra, mais a Mielhada, Mortágua, enfim, é uma pequena alteração. Este é o primeiro núcleo com o qual Coimbra deve sempre, julgo que isso é hoje evidente para todos, e claro, foi isso que o nosso atual Presidente de Câmara sabe muito bem isso. Coimbra tem que estar articulado com estes, o articulado não quer dizer que Coimbra deve estar à espera que os outros lhe prestem vassalagem. O que Coimbra deve fazer é colocar os outros entusiasmados neste projeto comum e a ganhar, naturalmente, com este projeto comum para, em primeira instância, a comunidade intermunicipal e depois alargando um pouco mais em redor e indo para o centro. É evidente que já há algumas estruturas onde os presidentes de Câmara se sentam em termos regionais. O Conselho Regional é basicamente isto, é um órgão onde todos os presidentes de Câmara da região centro, e aqui já estamos a falar de uma coisa muito maior do que a região metropolitana de Coimbra, onde todos, enfim, se sentam, mas que também temos que ser, que dizer a verdade, acaba por ser nos últimos anos um bocadinho, uma estrutura um bocadinho burocrática. Trata de algumas coisas que têm a ver com os fundos comunitários que têm que lá ir, mas não tem propriamente, não é propriamente um fórum, digamos, forte para pôr em cima da mesa ideias fortes e para depois as defender no contexto nacional, e naturalmente com o governo e com as outras regiões do país. Lembro que, por exemplo, a região norte, que é aqui nossa vizinha, há muitos anos que tem uma prática muito mais forte de ligação dos municípios, e o Conselho Regional do Norte acabou, nos últimos anos, nas últimas décadas, encabeçar algumas lutas importantes da região norte. Na região centro nunca foi possível fazer isso. Este fórum chamado Conselho Regional acabou por nunca ser, enfim, um verdadeiro motor de interesses comuns que se impusesse pela força das ideias e por aquilo que quer fazer. Daí que, e é assim nesse contexto que eu vejo as afirmações, que aliás ouvi, eu estava lá também na cerimónia solene do Dia da Cidade, com muita honra e muito gosto, neste contexto que deve ser entendido, julgo eu, o que disse o nosso Presidente da Câmara. O que ele diz é assim: as formas de representação do conjunto dos municípios à volta de Coimbra, seja a comunidade intermunicipal, e aqui de facto ela funciona melhor, já tem outro entrosamento, até porque, e tem-se visto isso nas propostas que lá saem, mas sobretudo alargando mais para o centro, o que temos é pouco. E precisamos de mais. Eu interpretei assim o que ele disse. Precisamos que haja um fórum neste sentido. Que haja qualquer coisa que funcione e que tenha, de facto, ideias e que puxe esta região centro toda para a frente neste concerto e neste equilíbrio territorial que Portugal deve ser. E, portanto, eu diria, no mínimo, um Conselho Regional que tenha tanta força como o Conselho Regional do Norte, que são aqui os nossos vizinhos, que já há mais anos têm esta tradição. Vamos ver se isto é possível. Eu tenho a sensação de que cada vez mais os municípios da região centro entendem que só trabalhando mais juntos é que conseguimos melhores resultados para todos, para cada um deles e naturalmente também para Coimbra. Espero que seja na versão, ou com o nome fórum, seja na com o nome Conselho Regional, o nome não interessa. Qualquer que seja a designação que se encontre para este concerto de ideias, que qualquer coisa possa avançar nos próximos anos. Estão a chegar dinheiros comunitários, está a chegar uma série de coisas, e se nós não desarticulamos, vamos continuar aqui a gastar um centro cultural aqui, um pavilhão multiusos ali, uma coisa acolá, e depois no fim está tudo vazio e nada tem clientes. Isto não tem qualquer sentido.
Falava também da comunidade intermunicipal. Foi outra questão que o João Manuel Silva abordou ontem, de que a comunidade intermunicipal tinha de ganhar força no país para que a região, como dizia aliás a capa do jornal As Beiras, não fique relegada para terceiro plano. Parece que a comunidade intermunicipal não tem desta força que permita a Coimbra e à região.
Vamos lá ver. Em relação à força que tem o conjunto da região centro, a comunidade intermunicipal tem muito mais força e está muito mais agregada. Nos últimos 10 anos, 15 anos, fez-se um bom esforço, sobretudo desde que a comunidade intermunicipal foi criada com as fronteiras atuais, que já foi em 2013, portanto não foi assim há tanto tempo, foi há 9 anos atrás. E de então para cá, até por causa da responsabilidade que as comunidades intermunicipais têm na administração, na gestão dos fundos comunitários, quanto mais não fosse por causa disso, estamos a falar de muitos, mas mesmo muitos milhões de euros, não é? Quanto mais não seja por isso, houve aqui um esforço conjunto. Também há um conjunto já de projetos interessantes que envolvem a comunidade intermunicipal, na área, por exemplo, dos transportes. Não tem sentido que quem vem da Mielhada para Coimbra seja tratado por um serviço de transportes coletivos da Mielhada até chegar à fronteira, que é mesmo aqui ao lado, e depois mudasse de transporte para vir para Coimbra. Não teria qualquer sentido. Portanto, a gestão do sistema de transportes coletivos deve ser feita a esta escala da região, e isso já está a ser feito. Por isso é que a comunidade intermunicipal já ganhou em relação enfim, ao conjunto, que é muito maior da região centro, tem hoje muito maior operacionalidade. E, portanto, é o primeiro fórum em que Coimbra deve trabalhar, e está a trabalhar, no sentido de puxar pelos outros e de fazer ver aos outros que todos ganhamos juntos. E eu acho que é este o desafio que temos à frente. O nosso Presidente da Câmara referiu, enfim, deu-lhe até uma designação, por exemplo, de caminhar para uma área metropolitana. Okay? Basicamente o que é um bocadinho é aprofundar esta experiência da comunidade intermunicipal. Por exemplo, olha na questão dos transportes. Os transportes têm que funcionar de uma maneira articulada neste conjunto todo. Não pode ser cada um a fazer por si, porque às tantas temos municípios que ficam, que têm, enfim, às vezes, aldeias longe da sede, que depois fazem o seu pequeno sistema de transporte e podiam, por exemplo, levar pessoas de Coimbra, levar pessoas do outro município do lado, mas como é que cada município a tratar de si, isto não podia, não tinha, não se faria. Portanto, temos que fazer esta articulação. Ela já está a ser feita, tem que ser aprofundada. E dizia ontem o Dr. José Manuel Silva, Coimbra e a sua região são a única alternativa em termos de áreas metropolitanas, cumprindo os critérios do que é uma área metropolitana, são a única alternativa que neste momento existe em cima da mesa em relação a Lisboa e Porto. Há Lisboa, há Porto, naturalmente cumprem essas condições. A única região que cumpre as condições para ser uma área metropolitana é Coimbra. E no fundo o que ele veio dizer é assim, então avancemos nessa direção, isto é, funcionemos de maneira mais articulada para termos mais força. E portanto espero que tenha, vamos lá ver, isto não vai ser de hoje para amanhã, estas coisas, este processo já tem muitos anos, e é preciso, neste tipo de processos que envolvem vários municípios, é preciso que todos possam ter e possam reforçar a confiança em todos. Porque há sempre desconfianças, há sempre, enfim, aquela, de vez em quando surge aquela ideia de que eu posso estar a perder para que outro ganhe. É muito importante, e isto exige muito trabalho político, para chegarmos àquele ponto em que todos estão satisfeitos, porque todos estão a ganhar com todos. E, portanto, enfim, é um bom caminho, não é um caminho para amanhã, mas é o caminho necessário para Coimbra. Estou completamente de acordo.
Vê-se caminho que está a ser tratado. Mencionava os transportes como, se calhar, um exemplo paradigmático. O João Paulo Barbosa de Melo sabe disto, sou Presidente da Câmara, mas este é um caminho que tem sido traçado nos últimos anos, agora com o metro, agora o Metrobus, mas também com as estações ferroviárias, que, aliás, Coimbra vai ser encerrada em breve. Pergunto, com todas estas mutações na cidade, se está a ser acautelada então essa articulação com as regiões próximas para que se possa falar mesmo de uma região metropolitana, de uma área metropolitana, como mencionava.
Eu diria que esse trabalho claramente está a ser... Lá ver, o projeto do metro Mondego, que agora tem contornos um bocadinho diferentes daqueles que tinha no início, sobretudo porque o tipo de veículo vai ser diferente, né? Só tem sentido numa lógica metropolitana, como é evidente, além de mais até por uma razão, enfim, basta olhar, ele envolve logo à partida três municípios, que é Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã. Estes três já cá estão dentro. E, portanto, cá está, aqui estamos, estes três municípios estão obrigados a trabalhar juntos no projeto do Metro Mondego. Mas o Metro Mondego até pode vir a estender-se, espero bem que isso aconteça, devagarinho, enfim, são investimentos grandes, mas vai certamente estender-se ao longo do tempo, sei lá, porque não à Mielhada, por exemplo, ou porque não à Condeixa, se calhar até seria a primeira prioridade, uma vez que neste momento não existe um sistema de comboios. Depois é preciso uma articulação muito melhor do que aquela que foi possível até hoje, entre, por exemplo, comboios, os comboios, a rede de comboios, a rede do metro e depois a rede dos autocarros e das caminhonetes. Isto tem que ser tudo integrado, gerido por uma só entidade, pensado por uma só entidade, numa lógica de ganho de todos. Isto é, que qualquer pessoa residente aqui nesta nossa área metropolitana possa, digamos, ser apanhada e transportada pelo sistema de qualquer ponto para qualquer ponto com a maior facilidade. Dizem, isto é utópico. Não é nada utópico. Se formos para essa Europa fora, encontramos imensos exemplos de sítios onde isto acontece, mesmo em zonas onde há pequenas aldeias e pequenos lugares apenas, e não há só grandes cidades. E, portanto, à volta desta média cidade, média grande cidade que é Coimbra, que já tem alguma escala, é possível construir um sistema de transportes comum e que faça com que todos sejam mais bem transportados. Metro Mondego, comboios, caminhonetes, todas estas coisas têm que funcionar de uma maneira articulada. É um desafio que está aqui, vamos ver se já está a ser feito muita coisa, hoje muito mais do que há 10 anos atrás ou há 20, mas isto o que temos ainda não é suficiente.
Um dos temas da semana que também acabou por ser abordado pelo Presidente da Câmara foi a questão do aeroporto, que deve acabar localizado a sul de Lisboa. Conforme afirma José Manuel Silva, seria mais lógico que o aeroporto ficasse na zona centro, que tem sido relegada para terceiro plano. Esta já é uma proposta que vem de alguns anos. Tanto a Câmara de Leiria como o anterior executivo de Manuel Machado tinham referido este ponto. Acredita que este projeto seria viável? E se sim, como é que poderia ser aceite pelo Poder Central?
Ora, a viabilidade deve ser vista a vários níveis. Viabilidade política, viabilidade económica, viabilidade financeira, são às vezes patamares diferentes. Politicamente estamos todos de acordo. Ok, pois não há dinheiro. Então, olha, financeiramente não há viabilidade. Portanto, estas coisas têm que se articular para que estes projetos nacionais de grande envergadura funcionem. Senão, às tantas, andamos todos aqui a fazer discursos muito lindos, mas depois não há dinheiro para fazer as coisas, ou enfim, a economia não suporta estas coisas. E, portanto, eu diria assim, um país não precisa de 500 aeroportos, precisa de poucos aeroportos, bons, e, sobretudo, que é uma coisa muito importante e que em Portugal não acontece, bem ligados ao resto do território. Quer dizer, o fundamental é que um tipo que chega a Lisboa, ao Porto, ou a qualquer outro aeroporto que venha a ser feito na região centro, depois, ao chegar, tenha boas conexões com os outros sítios todos. Um aeroporto não é uma ilha no meio do mar, é algo que depois liga ao território. E portanto, é muito importante, mais do que tudo, é preciso pensar isto. Depois, há aqui um problema que eu acho que é vergonhoso do ponto de vista de país. A primeira vez que foi evidente na cabeça dos decisores públicos que, por exemplo, que o aeroporto de Lisboa ia falir, e mais tarde ou mais cedo era incapaz de dar resposta, porque o aumento do tráfego aéreo que estava a acontecer já fazia prever que aquilo não ia chegar. A primeira vez que isto aconteceu foi há quase 50 anos. Há 50 anos, o governo de então disse, pronto, o que temos não chega para o futuro, vamos ter que fazer mais um aeroporto na zona de Lisboa. 50 anos depois, o que é que temos? Quase a mesma coisa. Bem, não é bem a mesma coisa. Felizmente houve alguns investimentos no aeroporto de Lisboa atual que foram fazendo com que ele hoje consiga transportar mais gente do que há 50 anos atrás. Mas neste momento já chegámos ao limite, toda a gente percebe isso e portanto agora é um problema que não é um problema da região centro, é um problema do país, que é construir um verdadeiro aeroporto, um aeroporto que em vez de dar para 30 milhões de passageiros ano, dê para 80 milhões ou 100 milhões, quer dizer, naturalmente não vamos pensar um aeroporto para depois de amanhã, temos que pensar num aeroporto para os próximos 50 anos. Portanto, neste momento isto é absolutamente claro. Já podia ele estar feito? Claro que já podia, já devia estar feito, claro que já devia estar feito, porque há 50 anos já sabemos que ele é necessário. Mas isto é uma, por isso é que estou a dizer, é uma vergonha nacional, como é que nós andamos 50 anos sabendo que uma obra é crucial, andamos a fazer não sei quantas outras, se calhar menos importantes, e não fomos capazes de fazer esta, que toda a gente sabe que é absolutamente decisiva para o futuro e para a economia do país. Portanto, eu... Resumindo e concluindo, ainda há a pergunta simpática que me fez. Eu digo, mais do que tudo, faça-se um aeroporto novo. Eu digo assim, mais aqui, mais assim. Se mudar, se vamos andar outra vez mais 50 anos a estudar, eu digo, neste momento já estamos. A situação é de tal maneira grave que ou esta decisão é tomada depressa, mesmo que não seja a melhor do mundo, ou corremos o risco de ter um colapso do sistema de transportes, neste caso aéreos em Portugal, e isto tem implicações fortíssimas para a nossa economia. Aliás, já se está a ver. Este caos que neste momento temos instalado nos aeroportos, é verdade que não é só nos aeroportos portugueses, é uma questão mais global, mas em Portugal nota-se, enfim, é catastrófico o que está neste momento a acontecer, afasta as pessoas do transporte aéreo. Quem é que vai fazer passar férias, um fim de semana de férias para Portugal, se passar das 48 horas que vai estar aqui no nosso país, ou das 72 horas, se passar 10 ou 15 ou 20 no aeroporto, a barafustar com toda a gente, a perder a paciência, a dar com a cabeça nas paredes, porque não consegue sair dali. Quem é que virá da próxima vez depois disto lhe ter acontecido? Isto já está num ponto a que nunca devia ter chegado. Vamos então à questão agora. Assim, e onde é que ele então deve ficar, o aeroporto? Ele já esteve para ser na OTA. Os primeiros estudos e a primeira vontade é que foi. A OTA fica 40 quilómetros, vá, a norte de Lisboa. Do ponto de vista de Coimbra, era claramente, assim, para o grande aeroporto nacional, era a melhor opção. Desde que ficasse bem conectado, isto é, desde que os comboios rápidos, os outros comboios, enfim, depois a partir dali funcionassem e levassem as pessoas. Nós aí estaríamos a mais ou menos uma hora do aeroporto, o que é uma coisa muito razoável. indo ao aeroporto para sul do Tejo, que neste momento parece ser o que está em curso, ainda com esta variante um bocadinho estranha que o ministro Pedro Nuno Santos veio apresentar. Estranha, quer dizer, compreende-se que é fazer uma espécie de aeroporto provisório para 10 anos, logo ali ao lado, e depois outro a seguir começar já a fazer outro para 10 anos depois. Gastando com isto, não sei, os números são um bocado assustadores, porque é sempre na ordem dos milhares de milhões de euros, e normalmente a gente sabe que destas grandes obras públicas fala-se de 10 e acabamos a gastar 20 ou 30, não é? E portanto, enfim, com números absolutamente brutais. Mas neste momento os estudos vão assim, o que está feito para a localização do aeroporto é ele ficar a sul. Se ele ficar de facto a sul de Lisboa, admitamos que isto vai acontecer, isto é uma decisão política que vai ter que ser tomada, e como digo, sobretudo rapidamente, e talvez possa não ser a melhor, não interessa, mas tem que ser tomada alguma decisão e temos que começar este caminho depressa, muito importante. Se ele ficar a sul, em vez de ficarmos a uma hora do aeroporto, ficamos a 2 horas. Coimbra e toda esta região, Leiria, Figueira da Foz, não é? Ficamos a 2 horas do aeroporto de Lisboa. É claro que temos o outro aeroporto a norte, no Porto, a 1 hora e pouco. Mas aí, digamos, já ficamos, enfim, suficientemente longe, entre aspas, para se pensar na viabilidade de um pequeno aeroporto mais de província, desde que ele não envolva custos astronómicos, naturalmente, e que poderia ficar na base de Montreal ou há outras localizações possíveis. É pensável este caminho, mas se me perguntarem, e é urgente? Não, urgente mesmo é fazer um novo aeroporto de Lisboa. Do ponto de vista nacional, precisamos de um aeroporto de Lisboa a funcionar o mais rapidamente possível e que tenha capacidade no mínimo 80 ou 100 milhões de passageiros. Ponto 1. Depois de começado esse, e supondo que depois não ande outra vez ao para trás, infelizmente algumas obras em Portugal andam, parece que vão para a frente e depois andam para trás a partir de certa altura, começado esse, e em função da localização onde ele efetivamente for ocorrer, vamos ter nós, região centro, que pensar se OTA, se aqui, se ali, se há aqui um, que nunca será um grande aeroporto internacional como Lisboa, como é óbvio, não é? A última vez que se tentou fazer um grande aeroporto internacional fora de Lisboa fez tudo de Beja, e a gente sabe a barraca que isso foi. Temos ali não sei quantos milhões enterrados, com um proveito nacional neste momento absolutamente nulo. Ou melhor, não é bem nulo. Aquilo é uma espécie de parque de estacionamento de aviões neste momento. Pronto, ok, ao menos serve para isso. Mas, quer dizer, é pouco para aquilo que lá gastámos todos. Não vale a pena mais Bejas. Não vamos aí enterrar mais não sei quantos milhões só para dizer que temos um aeroporto que depois não serve para nada. O aeroporto só é útil para Coimbra e para a região centro se servir para alguma coisa. Isto é, se tiver passageiros, se tiver ligações aéreas, coisa que Beja já mostrou que não é garantido. Não basta haver o aeroporto, é preciso haver um trabalho à volta do projeto do aeroporto para depois isso funcionar. Eu diria, Montreal, seja outra coisa qualquer, se o aeroporto ficar muito a sul de Lisboa, eu acho que vai ser necessário fazer um pequeno aeroporto com algumas ligações a algumas capitais europeias, a Lisboa, ou, enfim, a Madrid, a Paris, que permitam que as pessoas daqui rapidamente fiquem num hub de transporte e daí depois possam circular para o resto do mundo. Essa, digamos assim, acho que deve ser a posição cautelosa. Assim, já hoje, aqui e agora, o mais depressa possível, não é um grande aeroporto nacional em Lisboa. Se depois isto abre a possibilidade de termos aqui um aeroporto ou não, vamos ver, mas ele não é crucial. Crucial mesmo é que nós estejamos bem ligados aos aeroportos que já existem. Isso é que é o mais importante.
Muito bem, Barbosa Mel, vamos então ouvir a rubrica Europa, entretanto, depois voltamos com a revista de imprensa nacional e depois com o comentário à atualidade nacional, entretanto. Fique por aí e até já.
Já são poucos os países do continente europeu que estão fora da União Europeia. Os problemas, as soluções e os desafios que se colocam à Europa nos próximos anos. A forma como o continente se relaciona com os vizinhos próximos e com os vizinhos longínquos. A Europa, nós e os outros. Quinzenalmente na Antena da RUC.
Muito bom dia, seja muito bem-vindo à rubrica Europa. Encerrou na última sexta-feira a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em Lisboa. O administrador da Fundação Oceano Azul, Tiago Pita e Cunha, enalteceu a mobilização e participação em declarações à agência Lusa.
facto, esta conferência, por tudo aquilo que eu vi, todas as pessoas com quem falei, foi uma conferência excepcional no sentido da mobilização, do número de participantes e, principalmente, depois também, claro, no número de networks, iniciativas, programas, compromissos que foram traçados aqui e que darão muita, acho eu, espero eu, muita energia para os grandes processos que estão em cima da mesa e a começar já em agosto pelo tal Tratado de Conservação do Alto Mar, que há tantos anos está em negociação e que nós gostaríamos de ver terminado. E tivemos aqui uma participação, eu diria que era mais de 10 vezes superior àquela que houve na última Conferência dos Oceanos em Nova Iorque, e portanto o balanço nesse aspecto é francamente positivo.
A Fundação Oceano Azul tem trabalhado na área da criação de áreas marinhas protegidas, um trabalho fundamental para Portugal ser um país líder na agenda internacional dos oceanos. E nesse sentido, a Conferência de Lisboa também foi muito importante, disse o responsável.
E o nosso país, não se pode dizer, tenha sido um país muito bem sucedido nos últimos 30 anos a tratar da conservação da natureza do oceano. E, portanto, não somos um país que tenha investido muito em áreas marinhas protegidas nestes últimos 30 anos. Na verdade, no continente, na área continental, de Portugal continental, a última área marinha protegida com algum significado foi a do Parque Luís Saldanha, que está em Sesimbra, e que é relativamente diminuta em proporções e que foi já no século passado.
Tiago Pita e Cunha, da Fundação Oceano Azul, lembrou o compromisso do Ministro do Ambiente de ir procurar terminar, assim que possível, a adoção da nova área marinha protegida do Recife do Algarve e o anúncio do Presidente do Governo Regional da Madeira de começar a tratar dos planos de gestão da área protegida das selvagens. Também enalteceu a decisão do Presidente do Governo Regional dos Açores de chegar a 2023 com 30% do mar do arquipélago como área marinha protegida. Já as organizações ambientalistas Zero, Oikos e SCIN consideraram que a conferência pecou por falta de inclusividade e as ações anunciadas por Portugal pecaram por falta de ambição. As palavras de Francisco Ferreira, presidente da Zero.
Devemos dizer que não foi uma conferência propriamente muito participada e inclusiva. E essa é, aliás, uma das questões que nós temos que explorar nos próximos eventos desta natureza, porque quem verdadeiramente lida com os oceanos, as comunidades pescatórias, quem acaba por estar ligado a muito daquilo que é a sobrevivência à custa dos oceanos e sofre com as consequências de um ecossistema cada vez mais debilitado, nomeadamente por causa do clima, não teve aqui a sua voz.
A Fundação Oceano Azul, bem como as associações ambientalistas Zero, SCIN e Oikos, juntaram-se a mais de 30 outras organizações numa petição para reivindicar a adoção de uma moratória que adie a mineração em mar profundo por parte do governo português. A segunda Conferência dos Oceanos da ONU adotou em Lisboa uma declaração política sobre defesa dos oceanos no plenário de encerramento da reunião internacional presidido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O texto associa a degradação dos oceanos às alterações climáticas e os subscritores comprometeram-se, apesar das falhas, com ação urgente e a cooperar. A próxima Conferência dos Oceanos da ONU vai realizar-se em França em 2025.
Passamos então agora para a Revista de Imprensa Nacional. O público dá destaque à reconstrução da Ucrânia, que, segundo um estudo de Kiev, vai custar cerca de 720 mil milhões de euros. Uma estimativa do governo fala num novo plano Marshall para a Ucrânia e que aponta para os valores próximos da 8ª dezena de mil milhões de euros. Os aliados terão então de contribuir, mas segundo o governo da Ucrânia, a maior fatia deve entrar pelos fundos dos oligarcas russos congelados nos bancos do Ocidente. O destaque vai também para a Pluris de Mário Ferreira, que recebe 52% dos apoios do PRR à recapitalização. A empresa que tem a operação dos barcos e 35% da TVI vai ser apoiada com 40 milhões de euros. No âmbito da descentralização, há também uma nota para autarcas do PSD, que se continua a bater pela saída da Associação Nacional de Municípios, como já aconteceu, aliás, com Rui Moreira no Porto. O exemplo do Porto começa então a ter eco dentro do PSD numa reunião. Este domingo, a saída da Associação Nacional de Municípios foi defendida abertamente. No jornal I, o Ministério Público quer as duas crianças de Famalicão à guarda da escola. Os pais que recusam que as crianças frequentem a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e o Ministério são alvo de processo do Ministério Público, que quer que percam então a tutela dos filhos em relação à escola. Ribeiro Castro, ex-dirigente do PSD, defende família que vai hoje a tribunal e qualifica isto como uma violência inominável. No centro, o destaque fotográfico vai para uma tragédia nos Alpes. A fratura de glaciar põe a nu risco climático, segundo o jornal. E o glaciar, que causou a morte a pelo menos 7 pessoas, até agora vai desaparecer dentro dos próximos 20 anos devido ao degelo, segundo o investigador italiano. É como tirar um cubo de gelo do congelador e colocá-lo na mesa da cozinha. O Jornal Notícias dá destaque à seca que deixa o Nordeste Transmontano em alerta, sendo que há já ameaça de corte de água junto durante a noite. Os imigrantes, isto também no destaque fotográfico, investem, mas não querem regressar a Portugal. Segundo um estudo do SEDES, conclui que baixos salários, corrupção e estado da saúde adiam o regresso. Há também uma nota para o caos no aeroporto, que começa a castigar a Hotelaria Associação. Exige solução urgente para o aeroporto de Lisboa, Humberto Delgado. Este é também um destaque do Diário de Notícias. Dezenas de voos cancelados. A DECO anuncia incumprimento dos direitos dos passageiros. O novo aeroporto é também alvo de nota. Montenegro procura unidade do PSD antes de falar com o Primeiro-Ministro António Costa. O antigo Secretário de Estado, Óscar Gaspar, tem também uma nota de que os privados podiam investir muito, mas mais se não fossem limitações legais caducas na saúde. O reforço da formação médica, a disponibilização de equipamentos e recursos são temas que Óscar Gaspar aponta sinergias possíveis e lados complexos ideológicos. O Correio da Manhã também dá destaque ao ambiente caótico no aeroporto Humberto Delgado. Os terminais para 1.600 pessoas estão neste momento a receber 5.000, segundo o jornal Diário. O destaque vai também para a Liga de Futebol, o mercado de transferências ao rubro, para os principais clubes da Primeira Liga. Há também ainda a nota para o professor suspenso na Universidade de Aveiro, segundo o Diário, por comentários homofóbicos. Regressamos então agora aqui para o comentário com João Paulo Barbosa de Melo. Vou começar pela notícia do Público, que fala da saída da Associação Nacional de Municípios, que começa a reunir algum consenso dentro do PSD. Esta também é uma questão que José Manuel Silva já tem mencionado e já ameaçou, entre aspas, a saída da Associação, mas aquilo que tem defendido mais abertamente é a criação de uma nova associação que, segundo afirma, seja mais livre dos interesses do Partido de Governo. Parece-lhe que seria benéfico, não só para Coimbra, mas também para todos os municípios a nível nacional?
Ora bem, a Associação Nacional de Municípios é bom que o notemos. É um projeto. que já tem muitos anos, tem muitas décadas. Ela nasceu ali pelos anos 80 e nasceu em Coimbra, aliás, onde se mantém a sede da Associação Nacional de Municípios em Coimbra. É importante que se diga isto. E ao contrário, por exemplo, do que aconteceu nas freguesias, onde há uma grande associação nacional chamada ANAFRA, Associação Nacional de Freguesias, onde nem todas as freguesias, na qual nem todas as freguesias são sócias, há freguesias que não estão, uma parte significativa das freguesias não é sócia da ANAFRA, ainda assim a ANAFRA é muito grande e representa normalmente as freguesias. Na Associação Nacional de Municípios houve um trabalho naquele início dos anos 80 e foi um trabalho árduo, eu conheço quem o fez e acompanhei esse trabalho nessa altura, um trabalho árduo para conseguir que todos os municípios portugueses, continente e ilhas, de todos os partidos políticos, enfim, na altura havia o PS, havia o PSD, o PSD era maioritário então, havia municípios liderados pelo PS, municípios liderados pelo PSD, mas também pelo CDS, pelo PCP, e enfim, já houve outras experiências, já houve um município que a certa altura foi governado pelo Bloco de Esquerda, portanto, que não havia nessa altura em que a associação foi criada, mas estes municípios todos, enfim, naturalmente diferentes uns dos outros, perseguindo objetivos diferentes, politicamente muito distintos, conseguiram, ou foi possível nessa altura, que todos entendessem que valia a pena estarem todos juntos. E, portanto, não se criaram, nessa altura, várias associações de municípios, porque houve ali um grupo, um punhado de pessoas que gostavam do poder local e que achavam que o poder local era importante para transformar o país, como veio a ser, não é? E como continua a ser, acharam que era crucial manter a unidade e que houvesse apenas uma grande associação que representasse, não quase todos, mas todos os municípios. E por isso é que 308 municípios portugueses até ao momento, vamos ver o que é que acontece ao Porto, se mantêm como sócios da Associação Nacional de Municípios. Ora bem, a pergunta que está por trás disso, o que é que aconteceu para que ao fim destes 40 anos, de repente, comece a haver imensa gente com vontade de sair? É isto a pergunta, enfim, estranha. Assim, como é que aconteceu uma coisa destas? Como é que 308 municípios, durante 40 anos, praticamente, funcionam bem juntos, nas suas diferenças? Sendo que a Associação Nacional de Municípios sempre, e aliás eu sou testemunha disso, por muitas vezes, que a Associação Nacional de Municípios era liderada por um autarca, por exemplo, de um partido, que coincidia com o partido do governo, mas esse autarca e a associação, quando achava que qualquer coisa não era favorável aos municípios, fazia, vou usar uma expressão popular, um escarcéu dos diabos. Quer dizer, ninguém comia as papas na cabeça, para usar outra expressão popular, da Associação Nacional de Municípios. E eu assisti muitas vezes, isto aconteceu muitas vezes nestes 40 anos, que é o governo é da mesma cor de quem está à frente da Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Municípios, enfim, fazer, enfim, denunciar, dizer as piores, enfim, defender com unhas e dentes contra o governo do seu próprio partido os interesses dos municípios. Ora bem, isto aconteceu durante 40 anos. Como diabo agora é que deixou de acontecer? Como é que agora... E daí, isto que é que levava? Daí que todos os municípios tenham sempre sentido representados. Porque quem lá estava não estava a perseguir o interesse de um partido, estava a perseguir o interesse dos municípios. Nas discussões da lei de finanças locais, nas descentralizações, se vai mais educação ou mais saúde para os municípios, sempre a ideia é temos que defender os municípios até ao fim, contra ou a favor do governo que lá estiver, e isso não interessa para nada a cor, quem está na associação veste a camisola da associação. Como é que uma coisa que aconteceu assim durante tantas décadas e que funcionou bem, porque ninguém quis sair durante este tempo todo, como é que de repente deixou de acontecer? Se calhar porque nos últimos anos a Associação Nacional de Municípios, enfim, começou devagarinho, começou a não ser tão claro para todos os municípios que quem lá estava defendia os municípios e não a cor política que o tinha elegido. E isto é que é preocupante. Como é que uma coisa destas aconteceu? Diz-se, bom, ok, agora eu não sei se vai ser possível continuar a manter esta unidade. Tem-se visto que está a ser difícil. Agora, eu acho, que os municípios, a prazo, e o país vão perder se nós pulverizarmos a voz dos municípios por várias associações concorrentes umas com as outras. É evidente que cada um sabe de si, quer dizer, cada um associa-se, nenhum município é obrigado a pertencer à Associação Nacional de Municípios. Todos os municípios lá estão porque decidiram nesse sentido. E qualquer município decidiu lá estar, porquê? Porque acha que ganha mais do que aquilo do que lhe custa. A relação custo-benefício até hoje foi sempre favorável e, portanto, todos foram mantendo, os do PC, os do PS, os do PSD, um ou outro, os do CDS, um ou outro de outros partidos independentes, todos até hoje se mantiveram porque todos fizeram esta conta. Vale a pena continuar ou não? Estamos a ganhar ou a perder? E todos acharam sempre que estavam a ganhar. Portanto, eu diria, é preocupante, enfim, eu percebo que todos, se realmente há municípios que cada vez acham que esta conta já não faz sentido, que já não estão a ganhar pelo facto de pertencerem, é natural que vão começando a querer sair. Agora, se me perguntarem a mim assim, e isto é bom para o país, é bom para os municípios ou é mau? É mau para o país e é mau para os municípios. Pronto. Agora, veremos o que é que o Porto decide, o que é que Coimbra decide, o que é que outros decidem. Eu, pessoalmente, terei muita pena de ver isto acontecer, porque, no fundo, é um projeto de 40 anos que envolveu muita gente a morrer, e a morrer uma boa ideia para Portugal.
Da última vez que cá esteve, já tinha feito um primeiro comentário acerca da guerra na Ucrânia. Como é que tem acompanhado os últimos desenvolvimentos da guerra? E também, como é que vê as consequências que ela tem tido para os outros países europeus? Ou seja, estou a falar do aumento de custo de vida. Até quando os países europeus vão conseguir suportar as consequências indiretas desta guerra?
Pois, é uma boa pergunta. Não sei dar a resposta, mas tenho algumas ideias sobre esse assunto. Eu acho que cada vez se vai tornando mais claro que isto não é uma pequena escaramuça por uma fronteira. Enfim, tal, entraram aqui, a gente agora, isto é nosso, é uma coisinha, mais para aqui, mais para... Não, isto é mais fundo do que isto. Temos aqui visões de sociedade, temos aqui visões políticas que são completamente distintas. Aqui na Europa, na União Europeia, cultivamos um conjunto, e no fundo é isso que nos vai mantendo juntos, apesar das muitas diferenças que há entre os países europeus. Mas fomos cultivando e continuamos a cultivar um conjunto de valores, de tolerância, de tentativa de resolução dos conflitos sem recurso à força, com negociação, que às vezes até se brinca com a União Europeia, que isto é só, enfim, negociamos tudo e mais alguma coisa. Às vezes os processos negociais demoram um tempão, aquilo nunca mais acaba. Mas é, no fundo, corresponde a uma certa maneira de olhar para as coisas que nós aqui na Europa fomos desenvolvendo. Assim, que não é às vezes a mais eficiente. Digamos assim, do ponto de vista da eficiência, normalmente um ditador é mais eficiente que um governo democrático, porque está lá sozinho em casa, decide assim, ponto final, e não tem sequer contraditório. Quando temos vários países, várias forças políticas, toda esta necessidade de concertação leva a que as decisões sejam mais empasteladas, demorem mais tempo, às vezes até demoram tanto tempo, olha que mais do aeroporto que falávamos há um bocado, que demoram 50 anos e nem temos o aeroporto feito. Agora, é assim, estes são valores políticos, os valores da tolerância, os valores pelos quais estamos a lutar nesta guerra. Estamos a lutar contra, não é um país, quer dizer, porque ninguém está a lutar contra a Rússia enquanto ideia. Gostamos todos da Rússia, gostamos dos compositores da Rússia, dos filósofos da Rússia, não tem nada a ver com isto. Mas estamos aqui todos, enfim, esta visão da sociedade está, assim, a opor-se a uma visão completamente diferente, que é um país onde mandam meia dúzia de oligarcas, chefiado por um cidadão que ainda é mais rico do que eles, embora disfarce, e que toma decisões sozinho. Como é que se chama isto? É um ditador, não é? E no fundo nós estamos de um lado, um ditador do outro. O ditador tem as suas eficiências, também tem as suas ineficiências, e eu acho que é assim, esta luta civilizacional, nós não podemos desistir dela, mesmo que isso custe muito aos cidadãos europeus e que custe gasóleo mais caro durante uns tempos. Agora, a pergunta era assim, ok, e até quando é que nós aguentamos? Não sei, mas espero que possamos aguentar ainda um bom bocado mais, porque eu acho que este é o tipo de luta, neste sentido, luta por ideais, que nós temos de ganhar, porque se não ganharmos, o que é que vai ser o futuro que vamos deixar para os nossos netos?
E qual o caminho que deve ser traçado para, no fundo, amenizar essas consequências e enfrentar estes desafios que nos têm sido colocados aos restantes países europeus?
Pois, esse é que é o problema. E se calhar aqui podíamos fazer mais do que o que estamos a fazer. É evidente. Lá ver, o dinheiro não cai do céu. Neste momento os combustíveis subiram de preço, já havia coisas que estão a subir, os cereais, há uma série de coisas que subiram brutalmente de preço e que não é por decisão do governo português ou do governo espanhol que vão baixar. Quer dizer, é um dado com que os governos têm que trabalhar. O que é que os governos têm que fazer? Bem, têm que, sobretudo, trabalhar com aqueles que têm mais dificuldades para minorar as dificuldades. Agora, desenganemo-nos. Isto não é de borla. Estas coisas têm. Tudo isto tem custos. E tem custos para todos e, em particular, para aqueles que são sempre os que sofrem mais em todas as sociedades. E, portanto, a principal tarefa do governo português e dos outros governos europeus neste momento é minorar o dano, em particular, para os mais vulneráveis.
Muito bem. Barbosa de Melo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui à RUC. Foi um prazer. O Mata Bicho fica por aqui. Agora vamos ter ainda a rubrica da Laura Rojo, Coimbra Advisor, e depois fico connosco com 5 minutos de poesia, seguidos de locutores salvadores. Tenho o resto de um bom dia.
Que seca! É sempre a mesma coisa, todos os anos já viste. O pessoal baza todo para casa, mal dá para sair à noite e não há ninguém na AC. Coimbra no verão não dá mesmo para fazer nada.
Epá, depende. Já foste sequer a Coimbra Advisor?
Localizada no meio da Serra da Lozã, mais especificamente na Ribeira de São João, a piscina fluvial da Senhora da Piedade insere-se num cenário único de beleza natural. Ao aproximar-nos da piscina, somos primeiramente recebidos pelo Castelo da Lozã, mostrando logo a marca histórica e cultural deste lugar. Descendo pelos passadiços de madeira, encontramos então a piscina fluvial da Senhora da Piedade, ou do Burgo, como muitos lhe chamam. O xisto é uma presença permanente, pois tudo à sua volta é xisto, incluindo as mesas, os bancos e até a prancha de mergulho. Capaz de receber qualquer um, existe ainda uma piscina natural menos funda, para quem tenha medo de mergulhar, e ainda foram adicionadas condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida. A piscina está aberta 24 horas a qualquer altura do ano. No entanto, a época balnear só começou no primeiro dia deste mês, sendo agora vigiada por um nadador salvador composto de primeiros socorros. Este espaço balnear oferece ainda um bar com esplanada, o Burgo Bar, que em entrevista com um dos seus trabalhadores, Miguel Costa, ficámos a saber mais sobre a afluência de pessoas a esta piscina e experiência de trabalhar com vista para a serra.
Sim, durante o verão está sempre cheio, está... 400, 500 pessoas por dia, tem entre imigrantes, estrangeiros, porque têm os percursos pedestres aqui, em que as pessoas têm uma afluência muito grande, mas têm as ermidas, têm o castelo e toda a sua natureza envolvente que faz com que as pessoas aqui venham e se sintam bem. É um espaço completamente diferente, estamos mesmo dentro da natureza, tudo o que aqui está é natural, não está preservado, não se vê aqui nada ainda que esteja... sentimos ainda no antigo.
Do centro de Coimbra até à piscina fluvial da Senhora da Piedade é necessária uma viagem de 35 minutos de carro, aproximando-se dos 20 km. Na chegada ao destino há um parque de estacionamento próprio para os visitantes do castelo e para os banhistas, com um semáforo que indica se ainda existem ou não lugares disponíveis com luz verde ou vermelha. Depois dos mergulhos existem ainda vários miradores, uns mais escondidos que outros, com bancos propositadamente colocados para apreciar a vista, descansar e ganhar forças para se fazer a viagem de volta. Este foi o primeiro episódio da rúbrica Coimbra Advisor, onde em cada um passaremos por um lugar conimbricense para se visitar durante estas férias, procurando sempre por um destino diferente, económico e ecossustentável. O meu nome é Laura Rojo e voltarei com mais uma sugestão na terça-feira de 19 de julho, à mesma hora. Tenham um bom verão com a Rádio Universidade de Coimbra.